Semana 2, o Evangelho Quádruplo de Cristo. É uma maravilhosa providência de Deus que tenhamos recebido não um, mas quatro evangelhos, e sem mencionar os evangelhos chamados apócrifos, que foram escritos no segundo século para promover uma série de opiniões heréticas. Jesus Cristo é demasiadamente importante e glorioso para ser resumido por um autor ou descrito a partir de uma só perspectiva. O Cristo dos Evangelhos é uma pessoa com quatro faces, um diamante de quatro facetas. Não temos liberdade de tornar as quatro em uma, eliminando a individualidade de cada uma delas. E da mesma forma, não podemos tornar uma em quatro, exagerando na individualidade de cada uma delas. Então eu vou falar hoje sobre o Jesus, o internacionalista, Jesus, o servo sofredor, Jesus, a figura histórica, Jesus, o salvador do mundo, Jesus, a luz dos seres humanos e Jesus, o doador da vida. Fique agora com a primeira parte, Jesus, o Cristo. Mateus, parte 1, Jesus, o Cristo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus capítulo 1, verso 22. Mateus apresenta Jesus como o Cristo, o Messias, há muito aguardado, em quem as promessas de Deus estavam sendo cumpridas. Sua fórmula predileta, que aparece muitas vezes em seu evangelho, segue o seguinte padrão: isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito nos profetas. É apropriado, portanto, que Mateus comece seu evangelho com a genealogia de Jesus. Ele traça a linhagem real, enfatizando particularmente Abraão, o patriarca fundador de Israel, e Davi, o ancestral do Messias, que seria o filho de Davi. O tema do cumprimento das promessas é mais claramente exposto na inauguração do reino de Deus promovido por Jesus. Todos os quatro evangelistas escreveram que ele proclamava o reino, porém, Mateus deu ênfase especial a isso. Em consideração à relutância dos judeus em pronunciar o nome de Santo de Deus, Mateus usa o reino dos céus aproximadamente 50 vezes. Ele compreende também que o reino é uma realidade presente e uma expectativa futura. Uma das mais extraordinárias declarações de Jesus foi registrada por Mateus, bem como por Lucas. Felizes são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem, porque eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, e não ouviram. Mateus 13, 16 e 17. Em outras palavras, os profetas do Antigo Testamento viveram no tempo da expectativa. Os apóstolos viveram no tempo do cumprimento. Os olhos desses estavam vendo, seus ouvidos e escutando aquilo que seus predecessores ansiavam por ver e ouvir. Assim, Mateus não retrata Jesus como mais um profeta, mas um vidente na longa sucessão dos séculos, mas como o cumprimento de todas as profecias. Mateus também vê Jesus confrontando Israel com uma convocação final ao arrependimento e começando a criar um novo Israel, 12 apóstolos completando as 12 tribos de Israel. Leia Mateus 23, do 37 ao 39. O Evangelho Quádruplo de Cristo. Até amanhã. Tchau, pessoal. Mateus, parte 2, Jesus, o internacionalista. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mateus 8:11. Vimos que Mateus retrata em Jesus um Jesus judeu. Na verdade, ele o proclama como o Messias que era esperado havia muito tempo. A evidência dessa identidade judaica é inquestionável. Jesus estava inserido no Antigo Testamento, e ele se via como um cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. Além disso, Mateus registra duas ocasiões que não têm paralelo aos outros evangelhos. os quais Jesus parece ser culpado de nacionalismo ou de preconceito étnico. Na primeira, referindo-se ao próprio ministério, Jesus disse: "Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel." 15:24. Na segunda, referindo-se ao ministério de seus discípulos, ele disse a eles: "Não se dirijam aos gentios, antes dirija às ovelhas perdidas de Israel." 10:5-6. No entanto, pessoal, essa era apenas uma limitação histórica. Jesus estava dando uma última chance a Israel e acrescentou imediatamente que, mais adiante, seus discípulos seriam testemunhas aos gentios. Versículos 18. E o mesmo Mateus que escreveu essas palavras sobre as ovelhas perdidas de Israel também narrou no princípio de seu evangelho a visita dos magos gentios. E em seu final registro, a grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações, 28:19. Assim, embora o retrato de Mateus acerca de Jesus seja o mais judeu dos quatro, seria impossível representar Jesus como culpado de orgulho ou preconceito étnico. Ao contrário, Jesus deixou claro que o Israel renovado seria uma nação internacional. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mateus 8:11. Leia também Mateus 28:16-20. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal! O Evangelho quádruplo hoje, eu quero falar de Marcos, e ele diz que Jesus é o servo sofredor. Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos 8:31. O ponto central do Evangelho de Marcos é a cruz de Cristo. Quando os 12 apóstolos compreenderam quem Jesus era e o confessaram como Messias, ele começou a ensiná-los sobre a cruz. Isso foi um divisor de águas no ministério de Jesus, bem como no Evangelho de Marcos. Antes disso, Jesus havia sido aclamado como mestre e como curador popular. Ele, no entanto, não havia vindo para ser esse tipo de Messias. Assim, daquele momento em diante, ele ensinou seus discípulos abertamente sobre a necessidade de seus sofrimentos e de sua morte. Marcos registra que, em outras 3 situações distintas, Jesus solenemente predisse sua morte. Na verdade, aproximadamente 1/3 do Evangelho de Marcos é dedicado à sua paixão. A essência do ensino de Jesus se encontra em sua declaração de que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Por que ele deveria sofrer? Qual é a origem desse seu senso de obrigação? É porque as Escrituras devem se cumprir, porque então o Filho do Homem, ao usar esse hebraísmo para designar ser humano, Jesus estava se referindo a Daniel 7. Nessa visão, alguém semelhante a um filho do homem, ou seja, uma figura humana, vem sobre as nuvens e se aproxima dos anciãos de dias, Deus. Ele então recebe autoridade e poder soberano de modo que todas as pessoas o servirão e seu reino jamais será destruído. Está lá em Daniel 7:13-14. Gente boa, Jesus adotou o título filho do homem, mas mudou seu papel. De acordo com Daniel, todas as nações o serviriam. E de acordo com Jesus, ele tinha vindo para servir e não para ser servido. Na verdade, Jesus fez o que mais ninguém havia feito. Ele fundiu as 2 imagens do Antigo Testamento e a do Novo, e a do servo que sofre em Isaías e a do Filho do Homem que reina em Daniel, pois primeiro Jesus deve carregar os nossos pecados e apenas depois ressuscitar para entrar para a glória. Leia, por favor, Marcos 8:27 e capítulo 9, versículo 1. E a gente volta amanhã. O Evangelho quádruplo de Cristo. Tchau, pessoal. Lucas, parte 1. Jesus, a figura histórica. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te em um relato ordenado. Lucas 1:3. Lucas escreveu uma obra de 2 volumes sobre as origens do cristianismo, a saber, seu Evangelho e Atos. Em seu prefácio, que cobre ambos os livros, ele enfatiza a confiabilidade daquilo que ele está escrevendo, pois deixa absolutamente claro que Jesus não foi nenhum mito, mas uma figura histórica. Assim, ele dá início ao seu relato, firmando em 5 estágios racionais, versículos 1 ao 4. Primeiro, certos fatos que se cumpriram entre nós, versículo 1. Esses foram os eventos do ministério de Jesus. Segundo, esses eventos foram vistos e transmitidos por testemunhas oculares que contaram a outros aquilo que tinham visto, versículo 2. Terceiro, Lucas foi um desses outros e investigou cuidadosamente desde o começo, versículo 3. Quarto, Lucas registrou o resultado de sua pesquisa escrevendo um relato ordenado, versículo 3 também. Em quinto lugar, haveria leitores, inclusive Teófilo, seu distinto patrocinador, que encontrariam no Evangelho de Lucas sólidos fundamentos para sua própria fé. Mas quando Lucas fez suas investigações, ele não foi um dos 12 apóstolos nem uma testemunha ocular. Mais tarde, no entanto, ele morou por 2 anos na Palestina, enquanto Paulo estava preso em Cesareia, Atos 24, 27. Como ele teria ocupado seu tempo? Podemos então supor. Por certo, viajou por todo o país reunindo material para o seu evangelho e para o livro de Atos, história inicialmente baseada em Jerusalém. Deve ter visitado locais associados ao ministério de Jesus, familiarizando-se, já que era gentil, com a cultura judaica, e entrevistando testemunhas oculares. Entre essas pessoas devia estar Maria, a mãe de Jesus, agora uma senhora idosa, pois Lucas conta a história dela e narra as intimidades que cercaram o nascimento de Jesus, os quais só poderiam ter sido dados por Maria. E tudo isso fundamenta a nossa confiança na credibilidade histórica dos escritos de Lucas. Leia Lucas 1, do 1 ao 4. E que Deus te abençoe. Espero que esteja te ajudando. Até amanhã. Lucas, parte 2. Jesus, o Salvador do Mundo. Em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. Ontem nós refletimos sobre o Lucas historiador. Hoje nós o veremos como um teólogo e evangelista. E qual é a sua mensagem? É de que Jesus é o Salvador do mundo, que alcança todos independentemente de raça, nacionalidade, posição social, idade ou sexo. Assim, Lucas, de forma deliberada, coloca próximo ao início de cada um dos seus livros uma declaração de universalidade. Lucas 3:6. E a toda a humanidade verá a salvação de Deus. Atos 2:17. Derramarei de meu espírito sobre todos os povos. Essa expressão é pasa sarx. E por todo o seu evangelho ele fez um esforço especial para mostrar Jesus, incluindo aqueles que a sociedade frequentemente exclui. Sendo médico, é compreensível que Lucas enfatize a compaixão de Jesus pelos doentes e pelos que sofrem. Mas ele também cuidou das mulheres e das crianças, dos pobres, dos necessitados, dos cobradores de impostos e dos pecadores, e particularmente dos samaritanos e dos gentios. Em cada um desses casos, a ênfase de Lucas é mais forte que a dos outros evangelistas. Sendo um gentio, ele era um homem de horizontes amplos. Lucas nunca chama as águas da Galileia de mar, pois havia navegado do grande mar, o Mediterrâneo, e por comparação chama o mar da Galileia somente de lá. Em Atos, Lucas narra as 3 viagens missionárias pioneiras de seu ministério, do seu herói Paulo, indicando as ocasiões em que esteve presente como companheiro do apóstolo. Atos registra uma progressão triunfal, de Jerusalém, a capital do judaísmo, para Roma, a capital do mundo. Por onde passavam, eles proclamavam a salvação, contendo o perdão e o Espírito Santo, como disponível em Cristo para todas as pessoas. E Lucas registra a declaração de Pedro apóstolo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:13. Leia Lucas 24, 44 ao 49. A Bíblia toda no ano todo. Que Deus te abençoe. João, parte 1, Jesus, a luz dos seres humanos. Gente boa, em João 1, 3 e 4 diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Sabe, muitas pessoas são perturbadas com a aparência e distância de Deus. Ele parece estar longe, diferente e ser irreal. Eles clamam como Jó, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, Jó 23:3. É essa imagem do Deus ausente que João reduz a cacos. No prólogo de seu evangelho, ele escreve sobre três vindas de Deus ao mundo em Cristo. Primeiramente, ele estava vindo ao mundo em um grande erro supor que a primeira vez que Deus veio ao mundo foi quando nasceu nele. Não, ele fez o mundo e nunca o deixou. Ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João 1:9. Assim, muito antes de ter vindo, ele estava vindo, dando a todos vida e luz. Desse modo, tudo que é belo, bom e verdadeiro no mundo atribuímos a Jesus Cristo. As pessoas podem não saber, pois ele normalmente se preserva incógnito, mas ele é a luz de todos os homens. Nenhum ser humano está mergulhado na escuridão completa. Em segundo lugar, ele veio ao mundo, veio para o que era seu. Versículo 11. Aquele que estava vindo para todas as pessoas agora veio para um povo particular. Aquele que havia vindo incógnito agora veio como uma pessoa, aberta e publicamente. A palavra eterna se tornara um ser humano. A tragédia é como o mundo não reconheceu. E em terceiro lugar, ele ainda vem. Ele vem agora através do Espírito, e aqueles que recebem, aos que creem em seu nome, ele dá direito de se tornarem filhos de Deus, nascidos de Deus. Versículo 12. Embora João não mencione aqui, uma quarta vinda poderia ser acrescentada. Mais adiante, ele registra a promessa de Jesus: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 14:3. Assim, eis as quatro vindas de Deus. Ele estava vindo continuamente como a luz e a vida dos seres humanos. Ele veio no primeiro Natal, ele ainda vem esperando que o recebamos e virá no último dia. Até amanhã. Não esqueça de ler João 1, do 1 ao 14. João, parte 2, Jesus, o doador da vida. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 20:31. Shabbat Shalom para você, meu amigo, tudo bem? João nos diz que seu principal objetivo ao escrever seu evangelho foi o de que seus leitores recebessem vida através de Jesus Cristo. Minha amiga, e para que recebam vida através de Jesus Cristo, eles devem crer em Cristo. Para que creiam em Cristo, João selecionou certos sinais que dão testemunho de Cristo. E desse modo, o testemunho leva a fé e a fé à vida. Gente boa, na verdade, João vê seu evangelho principalmente como testemunho de Cristo. E é quase como se o seu evangelho fosse o cenário de um tribunal e Cristo estivesse sendo julgado. Uma sucessão de testemunhas é chamada, começando com João Batista, e o julgamento continua com a apresentação de sete sinais milagrosos, cada um deles em uma declaração dramatizada. Jesus transformou água em vinho, declarando inaugurar uma nova ordem. Jesus realizou dois milagres de cura, declarando dar uma nova vida. Jesus alimentou 5 mil pessoas, declarando ser o pão da vida. Jesus andou sobre as águas, declarando que os poderes da natureza estavam sob sua autoridade. Jesus deu a vista a um cego, declarando ser a luz do mundo. Jesus declarou e ressuscitou Lázaro dentre os mortos, declarando ser a ressurreição e a vida. Ainda há outro lado do testemunho de João acerca de Jesus. Os sete sinais registrados na primeira metade do seu evangelho são sinais de poder e de autoridade. E na segunda metade do seu livro, no entanto, Jesus registra sinais de fraqueza e de humildade. Primeiro, ao lavar os pés dos discípulos. Então, na cruz que João vê como a glorificação de Jesus. Para resumir, o evangelho de João possui duas partes. A primeira parte, o livro dos sinais. E a segunda, o livro da cruz. Em ambos, no entanto, por todo o evangelho, João está dando testemunho de Jesus, a fim de que seus leitores creiam nele e recebam dele a vida. João 20, 30, 31, 21, 25. Leia e vamos juntos crescendo no Evangelho. Shabbat Shalom. Ótima semana. Deus te abençoe.